Seja bem-vindo ao MVA de ALM. Eu sou Valdir Félix, trabalho na 2PC, uma empresa especialista em consultoria em desenvolvimento de software. Sou o Microsoft MVP e Visual Studio ALM Ranger. Neste tópico, abordaremos uma introdução sobre os Work Items. Neste tópico, veremos uma breve introdução sobre os Work Items, tipos de Work Items no Team Foundation Server, Work Items dentro do Visual Studio e como funcionam as transições de estado de um Work Item. Os Work Items, eles são extremamente importantes dentro do conceito geral do Team Foundation Server. É ele que representa a mínima parte de várias coisas que nós podemos fazer dentro do Visual Studio e do TFS, como, por exemplo, uma tarefa, um bug, um caso de teste, ou até mesmo na nova versão do Visual Studio, temos code review e feedback como um work item também. Então, eles são de extrema importância e é bastante interessante nós sabermos exatamente como eles funcionam. No Team Foundation Server, temos diversos tipos de work items. Dependendo do template de processo que você esteja usando, vão aparecer uns tipos diferentes para representar coisas específicas daquele processo. Como, por exemplo, no Scrum. No Scrum temos Product Backlog, temos impedimento e temos outras coisas que no template CMMI não existe. Vamos dar uma olhada breve sobre o que temos aqui disponível no TFS em relação aos Work Items do Scrum. Por exemplo, temos o Product Backlog, que é aquele item que representa uma história de usuário. Temos uma task, que representa uma tarefa pequena que está sempre associada a um Product Backlog. Temos um bug. Temos também impedimento, que representa um impedimento que aconteceu no sprint, por exemplo. Temos um test case, onde os profissionais de teste usam para armazenar os passos que estão sendo utilizados naquele caso de teste. Temos também shared steps, onde é utilizado, por exemplo, no Microsoft Task Manager. Além disso, temos também no Team Foundation Server 2012 Code Review Request e Code Review Response, que também é um tipo de Work Item. Temos Feedback Request e Feedback Response, que também são utilizados na nova versão 2012 do Team Foundation Server e do Visual Studio. Vamos ver agora um pouco sobre o Work Items no Visual Studio. Aqui dentro do Visual Studio, quando estamos conectados, por exemplo, a um projeto dentro do Team Foundation Server, podemos visualizar o Team Explorer. Dentro do Team Explorer, na aba Home, se você não estiver na Home, você pode clicar aqui na casinha e você irá para essa página, essa tela aqui, onde eu tenho um item chamado Work Items. Clicando nesse Work Items, você vai se deparar com todos os Work Items que estão disponíveis neste projeto. Se eu quiser, por exemplo, criar um work item novo, basta eu vir aqui, clicar nesse link e ele vai me dar várias opções. Uma delas é, por exemplo, o task. Eu vou criar uma nova task e associar ela ao meu projeto. Notem que assim que a gente abre esse work item, a primeira coisa que ele nos pede é um título. Então aqui eu vou, por exemplo, criar um título de exemplo. Implementação da tela de cadastro. Essa implementação da tela de cadastro, ela já é o nome, que é o título mesmo da tarefa. Eu vou salvar esse work item. E a partir de agora, eu posso editar outras coisas do meu work item também, como por exemplo, qual é a iteration que ele está. A iteration significa se ele vai estar no sprint 1, no sprint 2, se vai simplesmente fazer parte do backlog e não está associado a nenhum sprint, e você consegue selecionar ele dessa forma. Por exemplo, eu quero que esse item esteja dentro do release 1. Eu posso vir aqui e salvar novamente o meu work item. Note que existem outros campos também, como por exemplo, para quem eu vou colocar esse work item. Por exemplo, vou colocar aqui para o Brian. Qual é o estado desse work item? Posso colocar aí como in to do, por exemplo, ou in progress, ou done. E eu tenho diversas outras informações, como por exemplo, se eu tenho alguma informação, se ele está bloqueado ou não, se tem algum, por exemplo, se existe algum quanto tempo de trabalho está faltando. Por exemplo, vou colocar aqui 10 horas. Vou salvar aqui novamente. Se é uma atividade de desenvolvimento. E qual é a área que vai desenvolver essa tarefa. Além disso, eu tenho outras informações aqui, né, nesse lado, que eu posso consultar, por exemplo, para olhar o histórico de alterações. Aqui, se eu clicar na abinha All Changes, eu vou me deparar por todas as alterações que foram feitas até agora. Por exemplo, vamos pegar essas aqui. Aqui temos que a Júlia, que é o usuário que eu estou conectado, colocou o Brian Keller como o profissional que vai resolver essa tarefa. E aqui estão as alterações que foram feitas. Remaining Work foi colocado para 10 e Assigned to para Brian Keller. Isso é interessante, por exemplo, quando você precisa fazer uma auditoria sobre aquele item do Work Item. Ou se ele for uma task, ou um bug, ou um product backlog, todos eles terão essa configuração aqui. Além disso, temos links de associação, ou seja, eu quero associar este work item a um outro work item. Posso, por exemplo, clicar aqui e posso adicionar ele como, por exemplo, filho de um outro work item. Posso selecionar aqui um work item qualquer. All bugs, product backlog. Find. E vou associar aqui, por exemplo, a este aqui. Posso colocar algum comentário, que é opcional. E a partir de agora ele está associado a um product backlog. Ou seja, eu acabei de criar uma tarefa para esse item do backlog aqui. Além disso, eu posso também colocar anexos. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um print de tela, ou um caso de uso, ou algum diagrama que eu precisasse anexar a essa tarefa, isso pode ser feito através dessa abinha aqui. Além de mais, temos também como especificar com mais detalhes e descrever melhor essa tarefa, tendo para isso vários controles aqui de formatação de texto, inclusive colocando figuras dentro, etc. Isso aqui é o nosso famoso work item. Vamos ver um pouco agora sobre transições de um work item. Vamos ver um outro exemplo agora com um product backlog. Eu vou abrir aqui o product backlog. Vou escolher um qualquer. Vou escolher esse aqui, por exemplo. E vemos uma coisa interessante. Aqui, onde tem state, ele está marcado como new. Este estado do work item, ele vai ser diferente para cada tipo de work item. Por exemplo, neste work item aqui, ele é do tipo product backlog. E como ele é do tipo product backlog, ele sempre quando eu cadastro um novo, ele sempre vem com o estado new. Eu posso mudar o estado, por exemplo, para approved. O estado approved significa, por exemplo, que o PO realmente aprovou essa alteração. E eu posso aqui salvar o work item. E a partir de agora ele consegue ter outras transições, como por exemplo committed. Ou eu desisto dessa história, eu não quero mais e simplesmente venho aqui e coloco um removed. E ele simplesmente vai desaparecer lá do meu backlog. O que acontece? Eu posso também colocá-lo com committed, significa que o time se comprometeu em realizar isso aqui no sprint. E quando eu salvo, ele já muda também para outro tipo de transição. Eu posso voltar ele para Approved, caso eu desista de me comprometer com isso, ou colocá-la como Done. Quando eu coloco como Done, significa que eu terminei todas as tarefas que estavam relacionadas a este item. E essas transições, elas também podem ser customizadas, por exemplo. Aqui, quando eu chego em Done, significa que eu já terminei a história e não tem mais nada para fazer nela. Então é o último estado que temos disponível. E se eu tiver, por exemplo, um outro tipo de work item, outros estados terão disponíveis também. Isso pode ser customizável, tá? E é possível criar novos estados ou remover estados que não são necessários para a sua empresa. E isso é uma coisa interessante que dá bastante flexibilidade, porque às vezes você tem cenários onde, além de colocar uma história para Done, você tem, por exemplo, uma transição onde vai colocar isso para teste, depois aprovado pela equipe de teste e coisa desse tipo. No template padrão, essas transições não estão disponíveis, você teria que customizar, mas isso também é possível. Muito obrigado e até a próxima.